partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Atenção para a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7.
Preparar para o pouso. 6, 5, 4.
3, 2, 1, 0.
Está pousando no seu rádio a nave espacial do programa Escola Brasil. Hoje, comemorando 38 anos que os três astronautas americanos da nave espacial Apollo 11 colocaram os pés no mundo da Lua pela primeira vez.
Um fato tão importante quanto a conquista dos mares pelos navegadores, a descoberta do Brasil por Cabral.
E sabe quanto tempo durou só a viagem de ida para a Lua? 4 dias, que olha, foi a uma velocidade superior a 38 mil quilômetros por hora, hein?
O primeiro dos três homens a pisar no solo lunar foi o astronauta Neil Armstrong. Ele desceu da nave com um equipamento nas costas que pesava 38 quilos.
Mas por causa da força da gravidade, na Lua é menor, né? O peso diminuiu para pouco mais de 6 quilos. A proporção é que na Lua tudo fica 6 vezes mais leve do que na Terra.
Já pensou, hein, Cadu? Na Lua você ia ficar bem levinho.
Levinho, levinho.
E eu vi uma frase, gente, que o Armstrong disse que ficou famosa, assim, tá? Ele disse o seguinte... Um pequeno passo para o homem, um gigantesco passo para a humanidade.
E que passo, hein?
Bom, mas hoje, além de saber um pouco mais sobre a chegada do homem à Lua, você vai ouvir a bela história que se passa em Belém do Pará.
De vez em quando soluço meu peito, relembrando os tempos idos na minha Belém. Uma gaiola sai do ver o peso, vai até a Marajó para trazer meu bem.
É a história de um avô indígena contada pelo neto, também índio.
Quer mais? Pois aí, depois do intervalo você vai saber como ex-pichadores podem se transformar em artistas do grafite.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome e você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento. O documento da vida.
Encontrar nossa cidade limpa e bem cuidada é sempre muito legal, né?
Mas tem gente que insiste em pichar muros, fachadas e monumentos da cidade.
Assim não dá.
Ah, assim não dá mesmo. Que coisa mais feia que uma parede toda pichada.
Pois é, a pichação, além de poluir a paisagem das cidades, é um crime contra o patrimônio público.
Mas tem gente que tá conseguindo transformar o que antes era vandalismo em beleza.
Sabe como? Com grafite. São pinturas feitas com tinta spray que enfeitam muros, escolas, estações de metrô.
Essa forma de arte nasceu nas periferias de Nova York, nos Estados Unidos, e se espalhou pelo mundo graças ao movimento hip hop.
E chegou ao Brasil assim como o ritmo rap e a dança break, que também fazem parte da cultura hip hop.
Hoje em dia, o grafite é bastante popular e tem ajudado muitos jovens a se afastar da criminalidade e a desenvolver seus talentos.
O Anderson dos Santos, conhecido como Fokker, é um grafiteiro famoso na Ceilândia, uma cidade do Distrito Federal. Ele faz parte do grupo DF Zulu Breakers.
Entre outras coisas, o grupo usa o grafite para ensinar cidadania para a garotada da comunidade.
E é com ele que a gente vai conversar agora. Alô, Anderson, tudo bem?
Tudo bem.
Anderson, qual é a diferença entre o grafite e a pichação?
Bem, o grafite, ele é a representação para as artes plásticas, né?
Uhum.
Então, ele tem, além da expressão artística, ele tem um gancho que nos permite conscientizar.
Sim.
A pichação não. A pichação é uma expressão do jovem, só que uma expressão assim, vândalo, né? Vem para destruir. A gente costuma falar assim, que a pichação é o primeiro contato do jovem com a criminalidade, né?
E no grupo DF Zulu, vocês chegaram a trabalhar com ex-pichadores?
Vários. Um dos nossos membros mesmo, o Gilmar Satão, ele foi um dos primeiros pichadores aqui da cidade.
Ah,
hoje é um dos principais membros assim, do grupo, né? Que desenvolve o grafite.
Legal.
Nas palestras ele sempre dá como testemunho o caso dele, né? Começou assim, começou com a pichação, passou muito apuro na vida dele por causa disso.
Uhum.
E quando se tornou um grafiteiro, ele viu que ele podia estar fazendo algo de bom, estava fazendo um trabalho que era legal.
E vocês trabalham com esses exemplos para atrair outros jovens?
O que a gente faz? A gente tenta conscientizar, né? Tenta fazer um trabalho com pichadores, então, para que eles deixem isso de lado e que comecem a criar, fazer o que a gente faz, né?
Tá certo, hein? Parabéns pela iniciativa.
Em nome do grupo, eu quero agradecer a oportunidade e o espaço que foi cedido pra gente. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos.
Claro.
Ó, um abraço grande pra todo o pessoal aí do DF Zulu Breakers.
E olha, o grupo DF Zulu Breakers, além de dar aulas de grafite, também oferece oficinas de DJ, break. É assim, se você ficou interessado, entre em contato.
O Anderson Fokker deixou um número com a gente. Anota aí, ó. 61, que é o código de Brasília. 91031999.
Repetindo, 61 91031999.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Apolinário, um mergulho no rio da minha memória. Livro de Daniel Munduruku.
É uma linda história que se passa em Belém do Pará.
O autor, Daniel Munduruku, é um escritor indígena. No livro, ele conta o que aprendeu com o avô. O vô Apolinário era um índio que ficava sentado nos calcanhares. Acocorado, né? Como dizem, contando histórias dos antepassados.
Quer saber mais? Então fique ligado, porque no fim do programa nós vamos contar um pedacinho da história do livro Meu Vô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória.
Ai, Cadu, sexta-feira é bom porque a gente sempre conta uma história, né?
Isso.
Mas eu também fico meio triste, porque amanhã não tem programa.
Se aveste não, Sandra. Ainda tem muito Escola Brasil pela frente hoje. Agora, por exemplo, tem...
Toque musical.
E nós escolhemos um forrozinho especial, interpretado pelo cantor nordestino Flávio José.
Flávio José é um dos maiores compositores paraibanos do autêntico forró. Aquele forró pé de serra, bom de dançar, que mistura shot com letras super românticas.
Uma das maiores inspirações de Flávio José é o grande Luiz Gonzaga, o Velho Lua. Por isso ele faz questão de preservar as sanfonas, a bumba e o triângulo, que são instrumentos fundamentais do forró.
Diz aí, Cadu, qual é mesmo o nome da música que nós vamos tocar? Diz, vai. Fala.
Calma, calma, fala. Se aveste não. Eu já vou dizer. A música se chama A Natureza das Coisas e foi composta por Acioli Neto. Preste bem atenção na letra. Ela fala que não devemos ter pressa, pois as coisas acontecem quando tem de acontecer. O importante é a gente fazer a nossa parte. Por isso eu digo, Sandrinha, se aveste não.
Ai, então vamos ouvir, vai. Dançar é claro, né?
Coisa boa é namorar. Se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não, Toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, xa la 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 la. Oh, xa la 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 la. Oh, xa la 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 la. Coisa boa é namorar.
Você ouviu A Natureza das Coisas, Se Aveste Não, composta por Acioli Neto e cantada pelo cantor paraibano Flávio José.
Bem, esse forrozinho pé de serra me lembrou o Matuto, que chega depois do intervalo. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física Adalto Gouveia sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano.
Aleluia!
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
É um pássaro!
É um disco voador!
Um urubu que vem da lua!
Não, não é pássaro, nem disco voador, não, nem urubu! É o Super Matuto! Câmbio, câmbio!
Menino Super Matuta, quanto tempo, você por aqui!
Eu vim comemorar com vocês os 38 anos que o homem botou o pé na lua pela primeira vez.
Você chegou meio atrasado, né? Nós falamos isso no início do programa.
É que o Super Jack, ele emperrou, peruca, não, o Cadu. E não queria vir de jeito maneira, só.
Por quê? Por que ele
aconteceu?
Ele ficou vendo na televisão a reportagem falando que a cadela Laika foi o primeiro animal a viajar pelos espaços. Ah. A ver a terra lá de riba, sabe?
Sei.
Aí o meu jeguinho também queria, porque queria viajar pelo espaço.
Ah, né? Ficou com inveja da Laika.
Se possível, ele queria colocar a pata ao lado da pegadona do tardo Neil Armstrong.
Ah, mas ó, era só o que faltava. A pata do jegue do Matuto ao lado da pegada do primeiro homem a pisar na lua?
E por causa de quem não, Cadu? Você vai discriminar meu jeguinho, Cadu?
De jeito nenhum, ué.
Se o americano Neil Armstrong colocou o pezão esquerdo tamanho 41 na lua, caso que o jeguinho não pode colocar a pata dele?
Porque tá aqui, não tá na lua. Mas, tem que ir pra lá.
Ele só não vai poder dizer aquela famosa frase: a terra é azul, né? Como disse o Neil Armstrong.
Ô, Matuto, eu acho que você tá confundindo aí, sabia? Quem disse a terra é azul foi o Yuri Gagarin.
Isso mesmo.
É verdade, Sandrinha.
Você confundiu aí as estações.
Confundi mesmo. Foi o Yuri Gagarin, né?
Isso.
É, parece nome de japonês, né? Mas Gagarin foi um astronauta russo, né?
Isso.
É, exatamente. Esse não pisou na lua, não, viu? Nossa. Mas ele viu ela, assim, do espaço pela primeira vez.
O primeiro homem a entrar em órbita.
É, ele viu ela azurzinha. E isso foi antes do Neil Armstrong, né? e depois da cachorrinha Laika, né, Gador?
É isso mesmo, mas é. Sabe que o Neil Armstrong também deixou uma frase que todo mundo continua repetindo, nós falamos dela também no início do programa.
É.
Sabe qual é?
Qual?
Você ouviu, não ouviu? Você ouviu,
tá... É um pequeno passo para o homem. Ele disse, é um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco salto para a humanidade.
Muito bem, ouviu direitinho, hein, Matuto?
É profundo, né?
Não é?
Profundo e lunar. Aliás, os astronautas que foram para a Lua pela primeira vez pegaram amostras do solo de lá. Botaram a bandeira dos Estados Unidos e tiraram um bocado de foto lá, viu?
É verdade. E eles tiveram tempo, porque na luz os astronautas ficaram até o dia seguinte.
É. Quando voltaram, ficaram isolados das outras pessoas por 40 dias. O medo era que eles tivessem trazido algum micróbio lunar para
a
Terra.
Agora, vê se pode entender isso. E eu sei que até hoje a máquina fotográfica que os astronautas usaram, feita de material bem resistente, tá lá na Lua, né?
Tá vendo?
Como ela era muito pesada, e eles só trouxeram os firmes com as fotos pra Terra. Uma lembrança da viagem.
E que lembrança. Já pensou você com uma foto tirada na Lua?
Mas, Matuto, na época lá, assim, ó, em 1969, muita gente viu isso. Assim, esse grande passo pela televisão. É. Você também viu?
Eu? Eu era um bebezinho de colo, sabe? O que é isso?
Sei.
Era muito novinho pra me lembrar desse trem.
Sei.
Ó, eu vi, sabia?
Ô, Cadu.
Oi.
O que eu sei é que nesse dia as TVs bateram um recorde de audiência, né?
Não é?
Todo mundo ligadinho na televisão.
A sua também, né, Matheus? Tava lá ligadinha, né?
Graças a Deus. Todo mundo ficou ligado na Lua, né? Mas sabe que até hoje tem gente que duvida que o homem chegou lá?
Tem, não tem?
Bom, agora eu vou dar assim um pequeno passo pro homem e um gigantesco salto pra humanidade. Trocando em miúdo e eu vou vazar na braquiária. Tá certo?
Tá certo.
Foi bom falar desse assunto hoje no programa, hein?
Aí gostou? Foi,
tchau pra você, gente. Câmbio.
Tchau, Super Matuto. Até amanhã. Bem, agora tá preparado pra ouvir história? Pois é, vai gravar? Já arrumou tudo aí? Então vamos ouvir a história Meu Vô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória.
Era uma vez.
A gente não pede para nascer, apenas nasce. Alguns nascem ricos, outros pobres. Uns nascem brancos, outros negros. Uns nascem num país onde faz frio, outros em terras quentes. O fato é que quando a gente percebe, já nasceu. Eu nasci índio, mas não nasci como nascem todos os índios. Não nasci rodeado de mato por todo lado, com um rio onde as pessoas pescam peixe quase com a mão de tão límpida que é a água. Não, não, eu nasci na cidade. Acho que foi dentro de um hospital. E nasci numa cidade onde a maioria das pessoas se parece com um índio, em Belém do Pará. Nasci lá porque meu pai tinha ido para Belém em busca de uma maneira de sustentar a família, já que não era tão fácil viver na aldeia. Meu pai era carpinteiro. Enquanto trabalhava com a madeira, meu pai sempre falava sobre o espírito das árvores. Mas eu não me lembro muito bem o que ele dizia. Como eu morava na cidade, comecei a ir para a escola. E foi lá que as crianças começaram a rir e fazer piadas sobre o meu jeito, o meu cabelo, as minhas roupas. Nessa época eu não sabia o que era ser índio. E a coisa que eu mais odiava era quando os meninos me chamavam de índio na escola. Eu brigava muito com eles. E por que eu não gostava que me chamassem de índio? Por causa das ideias e das imagens que este nome trazia na cidade. Geralmente, chamar alguém de índio era dizer que essa pessoa era preguiçosa, atrasada ou selvagem. E isso me deixava muito infeliz. E eu era muito trabalhador, mas ninguém reconhecia isso. Para meus colegas, só contava a minha aparência e não o que eu fazia ou o que eu era. Então um dia voltei muito triste para a aldeia e meu avô Apolinário se aproximou de mim e me levou para o rio. Olhando para o rio, meu avô me disse:
eu sei que você está triste assim porque as pessoas na cidade te maltratam e acham que você é inferior. Agora é hora de você saber quem você é. Por isso eu te trouxe aqui. Olha para o rio, meu neto. O que as águas te ensinam? Elas ensinam a paciência e a perseverança. paciência para seguir seu próprio caminho sem nunca apressar o curso. Perseverança para ultrapassar todos os obstáculos que surgirem na sua vida. Temos que ser como o rio, meu neto. Caminhar lentamente, mas sem parar.
E assim começou uma grande amizade com o meu avô. Eu voltei para a cidade e não vi a hora de chegar os fins de semana para retornar para a aldeia e ouvir a sabedoria do vô Apolinário. Um dia, perguntei para ele: Vô Apolinário, o que é ser índio? A resposta veio como um relâmpago.
Ser índio é ter história sem começo e nem fim.
Naquele momento senti a força das palavras do vô Apolinário. E foi assim, dia após dia, que a sabedoria do meu avô foi me enchendo de orgulho de ser índio. Hoje não tenho pressa de chegar, pois sei esperar, sei ouvir e perseverar. Sei também que, como o rio, irei chegar aonde quero.
Era uma vez.
A história poderia terminar por aí, mas ainda tem mais. Quer saber como termina? Vai ter que pegar o livro, hein? Meu vô Apolinário, mergulho no rio da minha memória e ler todinho.
Então vamos repetir para você não esquecer. Essa obra conta as memórias da infância do escritor Daniel Munduruku.
Mas, hein, este livro faz parte da coleção que o FNDE distribuiu gratuitamente para todas as escolas públicas de ensino fundamental.
Então corra até a biblioteca da sua escola, hein? Depois do intervalo a gente vai ler algumas cartas, não saia daí.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Muito bem, tô com uma carta aqui muito boa de ler, da Fabrícia Alves Rodrigues, que mora na linha 14, quilômetro 12, em Sengueiras, em Rondônia. Ela fala assim: Olá, meus queridos amigos do Escola Brasil, como vão vocês? Tudo bem? Estou escrevendo para dizer que eu adoro o programa, fico muito contente e infeliz. E ficou mais feliz aqui pelo seguinte, Sandra, ela disse que ficou felicíssima do programa ter voltado ao ar de novo.
Ai, que legal!
Que para ela foi uma das coisas mais legais que já aconteceu. E aí ela pede pra gente mandar sempre um beijo pra ela também. Então tá aqui, ó, um beijão, viu? E diz: sou estudante, tenho 16 anos, sou solteira. E que gostaria muito de conhecer a gente pessoalmente. O dia que você vier a Brasília, pode vir visitar aqui também, viu? Sabia?
Com certeza, lógico.
Com certeza. Beijos e abraços em você, no Matuto, na Sandra, do Escola Brasil. Assinado a jovem solitária Fabrícia Alves Rodrigues, de Seringueiras, em Rondônia.
Agora eu vou lá para São Félix do Araguaia, Cadu.
Opa.
É, São Félix do Araguaia. Vou mandar um beijo bem especial, sabe para quem? Para Dionara. Quem? Oi, Sandrinha, como vai? Tudo bem? Eu estou na Santa Paz de Cristo. Sandrinha, eu sou uma estudante e vou estudar a quarta série. Ou seja, já estou estudando a quarta série, né? Agora eu vou me apresentar. Eu me chamo Dionara, tenho 9 anos. Os meus pais se chamam Dinorá e Raimundo. Eu tenho 3 irmãos. Eles se chamam Ana Maria, Railson e Lázaro Regilson. O Railson vai estudar a sexta série e a Ana Maria está estudando a terceira série.
Que legal.
Olha, ela tá falando que gosta muito do programa, que adora o Matuto, adora o quadro do Matuto. Tá mandando um beijinho aqui pra todo mundo. Fez uma carta linda que tem a pequena sereia, desenhou uns corações. E ela é lá da fazenda União Mata Azul, do município de Novo Santo Antônio, em São Félix do Araguaia.
Que legal.
Um beijo pra você. E eu vou mandar um beijo também, Cadu, pra... aqui no envelope tá o Alisson e Railson. As cartas vieram todas nesse envelope aqui, do Alisson e do Railson, exatamente. Então a cartinha dos três estão aqui, ó, no mesmo envelope. Então eu quero mandar um beijinho pra todos os três, tá bom? Beijinhos muito gostosos pra vocês.
Beijos e abraços, ó. Vou mandar uns abraços também bem gostosos. Agora também para Alcione Lopes de Lima Chagas. Alcione mora no quilômetro 110, em Medicilândia, no Pará. E vai um beijão enorme para você, viu, Alcione?
Um beijo!
Voar, voar, subir, subir.
E por uma coincidência dos céus, nesse dia em que o homem pisou na Lua pela primeira vez, também foi o dia em que nasceu o brasileiro Santos Dumont, o pai da aviação.
Foi em 20 de julho de 1873, há 134 anos.
Em 1906, quando tinha 33 anos, Santos Dumont realizou a maior façanha da sua vida. Voou a bordo de um aparelho mais pesado que o ar, o avião 14 bis. Foi em Paris. Santos Dumont era neto de franceses e estava morando na França.
Em 1914, a França foi invadida por tropas alemãs. Era o início da Primeira Guerra Mundial e aviões foram usados no conflito.
O pai da aviação chegou a oferecer 10 mil francos, o dinheiro francês da época, para quem escrevesse a melhor obra contra a utilização de aviões na guerra.
Santos Dumont voltou a morar no Brasil. Em 1932, começou a Revolução Constitucionalista. O Estado de São Paulo ficou contra o governo de Getúlio Vargas. E o que aconteceu? Aviões foram usados para atacar São Paulo.
Nesse dia, Santos Dumont se matou. Tinha 59 anos de idade.
Foi o fim do homem que, quando menino, costumava observar as nuvens, as aves, como voavam as pipas.
Santos Dumont nunca se casou, sofria de esclerose múltipla, teve depressão, mas entrou para sempre na história porque soube transformar um sonho em realidade.
Pense nisso.
E olha, um bom fim de semana para todo mundo.
E não perca o programa de segunda.
Tchau,
tchau, pessoal.
Voar. Subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.